Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. 18 horas, horário de Brasília. Agradeço a presença, a pontualidade de vocês. O nosso trabalho de hoje traz uma obra de um jovem que aos 35 anos, por volta dessa idade, jovem nascido no Líbano, e depois ele vai morar nos Estados Unidos com a mãe dele, o irmão, e ele passa a escrever. Essa obra já é escrita em inglês e traz muito da cultura árabe, do conhecimento, da sabedoria árabe, um livro muito bonito e um pequeno clássico, uma das obras que o Khalil Gibran, como ele passa a assinar quando mais tarde, traz. O livro faz uma metáfora, uma elaboração em torno de uma das mais caras, um dos mais caros princípios de identidade que temos no Ocidente e que virou nas terapêuticas e também, muitas vezes, na filosofia, tema de aprofundamento, tema de conversação. Muitos terapeutas, aliás, dedicaram uma grande quantidade de estudos a estes elementos. Nós temos desde a área psicoanalítica com Freud, com Jung, mas também na área psiquiátrica com Jaspers e outros. Na filosofia, então, há uma série de autores que, desde de Platão, trabalham essa questão. Eu me refiro ao tema da face e da máscara. Sobre isso que vamos trabalhar agora, tá bem? Nesse texto que eu tenho em mãos, o Khalil Gibran começa o texto. Eu sugiro que aqueles que lerão o texto, como sempre é convidado, que leiam na íntegra esses textos que trabalhamos, por favor, leiam mais de uma vez e com atenção. Essa primeira ideia de que o Khalil Gibran vai oferecer, bom, vamos remover a máscara e ficar apenas com o rosto, é uma ideia apressada para esse texto. Ele oferece outras alternativas e passagens dele. Vamos então ao início da obra. E ele diz: você me pergunta como eu fiquei louco. E aconteceu assim. Um dia, muito antes dos deuses nascerem, eu acordei de um sono profundo e descobri que todas as minhas máscaras haviam sido roubadas. Sim, as máscaras que eu fiz para mim e que levei em 7 vidas diferentes. Corri sem máscaras pelas ruas gritando: assaltantes, ladrões amaldiçoados, roubaram minha máscara. Pensam vocês que ele fica muito incomodado com isso por muito tempo? Não. Assim que o sol bate na pele dele, assim que ele sente a brisa no rosto, assim que ele passa de fato a respirar, ele agradece, ele muda completamente. As pessoas estavam dizendo: vejam, lá vai um louco sem máscara nenhuma, gritando. E, no entanto, ele descobre que era muito melhor viver assim e que ele não queria mais as máscaras. Ele, inclusive, agradece, ele diz assim, ó: abençoados, bem-aventurados os ladrões que roubaram as minhas máscaras. E aí ele termina dizendo: foi assim que eu fiquei louco. O Khalil Gibran faz o famoso trocadilho existencial. Enquanto ele vivia mascarado, como a maioria das pessoas, ele não era louco. Ele era tido como o razoável dentro daquela loucura geral. Agora que ele perdeu as máscaras, e que diziam que ele era louco, ele nunca se sentiu e nunca se teve tão são, tão correto, tão bem diante da vida e do mundo. Bem, assim colocado faz parecer tudo por sistemas de polarização. Então a vida é isso? Construímos uma sociedade, nessa sociedade temos máscaras, aqueles dentre nós que conseguem remover essa máscara, esses é que são os bem-sucedidos existencialmente falando, eles é que são de fato que são normais, ainda que todos os outros vão dizer que eles são loucos, é assim? Podemos resumir assim? Se fosse apenas isso, a obra já teria uma importante contribuição, mas ela vai muito além disso. Ele começa falando de Deus, no encontro que ele teve, que ele pediu para Deus conversar com ele, que depois de alguns silêncios e algumas esperas, ele termina o texto dizendo: "E Deus se inclinou para mim e sussurrou palavras doces ao meu ouvido. E como o mar, que abraça a correnteza que corre para ele, Deus me abraçou. E quando eu desci as planícies, vi que Deus também estava lá." Tudo isso ele encontra depois da remoção dessas máscaras. Mas vamos dar uma olhada nisso. A remover a máscara diante de muitos que usam a máscara é uma atitude ética, moral, que sempre será indicada? Olhem, muitos terapeutas, muitos filósofos e médicos escreveram sobre esse tema. Durante muito tempo essa era a indicação, ainda que os resultados disso muitas vezes fossem catastróficos para quem removesse a máscara, porque muitas vezes era trucidado pela maioria, porque dizia, passava a dizer coisas que a maioria não quer ouvir. Não haveria outro caminho? Por exemplo, uma pessoa que construiu a vida dela toda no meio de máscaras, subterfúgios, meias-verdades. Será que ela pode, simplesmente de uma hora para outra, remover tudo isso e tentar viver? Não será indicado para algumas pessoas, em alguns momentos, fazer processos de encadeamentos, processos de aproximação, para ver até onde ela consegue chegar? Considerem, por similitude, um exemplo de alguém que quer amar, quer ser amado, busca por isso, mas se afastou muito dessa história toda e ao longo da vida se perdeu em seduções, em caminhos errôneos, em becos sem saídas, pessoas que se machucaram muito. Considerem algo dessa natureza. E então, depois de um tempo, depois de muitos tropeços, muitas tristezas, a pessoa tenta se reaproximar disso, mas o melhor que ela consegue na caminhada dela, por exemplo, isso com muito empenho, é uma amizade, é uma certa intimidade com uma pessoa que ela gosta muito, mas não mais amor. Ora, quem de nós poderia levantar pedras e atirar nessa pessoa? Isso foi o melhor que ela conseguiu na caminhada dela. Foi o mais longe que ela pôde, diante de tantos problemas. Há mérito nesse empenho, não há? Então, diante disso, é que o Khalil Gibran vai nos colocar uma série de elementos. Ele diz assim: "Meu amigo, não sou o que eu pareço. Minha aparência externa é apenas um terno que estou usando. Um terno cuidadosamente feito que me protege de suas perguntas e você da minha negligência." Observaram? Que protege de suas perguntas e protege você da minha negligência. Olhem só como ele está colocando. "O eu que está em mim, meu amigo, vive na casa do silêncio e permanecerá ali para sempre, despercebido e inacessível. Eu não quero que você acredite no que eu digo ou confie no que eu faço, porque as minhas palavras não passam de seus próprios pensamentos e de meus próprios pensamentos. Fatos sólidos e meus fatos são suas próprias esperanças em ação. Quando você me diz, o vento sopra em direção ao leste, eu digo sim, sopra sempre em direção ao leste. Não quero que saiba, então, que minha mente não mora no vento, mas no mar." Lembre que, pela posição geográfica, né, tem uma conotação, o leste, que ele aponta aqui. Então ele prossegue dizendo: "Você não pode entender meus pensamentos de navegação. Nem estou interessado em sua compreensão. Eu prefiro estar no mar." Bom, como há muitos termos aqui de equivocidades, de dubiedades, para um melhor entendimento, é preciso que continuemos com a obra do Khalil Gibran para compreendermos onde ele está, para onde ele está conduzindo tudo isso. Lembrem que na época Khalil Gibran era muito jovem e enfrentava uma série de questões dele que ele precisava trabalhar, e isso se esparrama na obra dele. Ele diz: no entanto, eu não vou deixar você ver minha risada. Eu prefiro rir sozinho. Meu amigo, você é bom, discreto e sensível. E é mais, você é perfeito. E eu falo com você de forma sensata e discreta, mas eu tenho loucura. Só eu mascaro minha loucura. Eu prefiro ser louco e sozinho. Meu amigo, você não é meu amigo. Mas como você entende tudo isso? Meu caminho não é o seu caminho, e ainda assim caminhamos juntos de mãos dadas. Ora, o que o Khalil Gibran está querendo dizer com todos esses elementos? É muito importante que nós consideremos que aqui o Khalil Gibran vai colocar aqueles elementos de translados que não se reduzem a isto ou aquilo, mas que também nas partições que caminham juntas, ainda que separadas. Vejam como isso funciona. Para quem diz uma pessoa é boa ou é má, é certa ou é errada, é verdadeira ou é falsa, vai ficar muito complicado entender isso. Mas, para aqueles que compreendem, não, às vezes eu tenho dentro de mim sentimentos bons e sentimentos que não são bons, segundo os meus critérios, e eles se afirmam na relação com a outra pessoa. Por exemplo, você pode estar com alguém, um amigo, uma pessoa que você ama, mas estar ao mesmo tempo bem com essa pessoa e sentindo a dor de uma certa mágoa por algo que aconteceu. E a resultante de tudo isso é que você decidiu ficar, estar com essa pessoa, ainda que não seja completamente confortável. Há algo diferente que você não sabe dizer é isso ou é aquilo. Entendem? E é assim que ele coloca esses elementos. São difíceis, às vezes, até de compreensão, até de pontuação. Mas a obra, no prosseguimento dela, nos ajuda com isso. Esse livro ele escreveu poucos anos antes, 2 ou 3 anos antes da grande obra dele, O Profeta, mas é uma obra que já traz praticamente o que nós leríamos depois no Profeta. Ele diz: você deve estar cansado de ficar parado neste campo solitário. Eu disse em um dia a um espantalho, disse isso. Ou seja, olha o que ele falou para o espantalho. Você deve estar cansado de ficar parado neste campo solitário. A alegria de assustar é profunda e duradoura. Eu nunca me canso, ele me disse. Após um minuto de reflexão, eu disse: é verdade. Bem, eu também conheci essa felicidade. Somente aqueles que estão cheios de palha podem saber, ele me falou. Então, eu me afastei do espantalho, sem saber se ele havia me elogiado ou se havia me menosprezado. Um ano se passou, durante o qual o espantalho se tornou filósofo. E quando passei por ele novamente, vi que 2 corvos estavam aninhados sob o chapéu. Observem, por favor, o sistema de analogia que ele coloca aqui. É um espantalho que está cansado de ficar no campo. Não é um modo simples. Não é uma situação na qual simplesmente nós vamos remover a nossa máscara. Ao remover a máscara, tal qual acontece com o espantalho, podemos encontrar uma outra máscara. Aqui ele fala de 7 egos que o habitavam e que vão como camadas de cebola sendo descascadas e continuadas. Podem haver 700 egos. 70 milhões de egos. Podem haver egos em camadas sobrepostas indistintamente, que sequer saberemos como separar, como aconteceu com Fernando Pessoa, quando ele disse que tentou remover a máscara e a máscara já estava colada, era o próprio rosto. Entre outras coisas, nem tudo em nossas vidas podemos reduzir a um sistema de face e máscara. Há muitas coisas que não dizem respeito a isso e nada conversam com isso. Exemplo, a plantação que você fez de feijão está pronta para ser colhida. Uma pessoa diz, isso tem a ver alguma coisa com rosto e máscara? Você pode responder, nada, absolutamente nada. Não vamos reduzir a vida, a existência, a uma relação de rosto e máscara. Em alguns casos ela se institui. Em alguns casos, quando ela se institui, nós precisamos observar ao longo da historicidade da pessoa como esses elementos se processam, o que decorre daí. Algumas pessoas lutaram muito para remover uma máscara do rosto e descobriram, muito tempo vivendo depois, aquilo que achavam que era uma sinceridade, terem na verdade trocado uma máscara mais grossa por uma máscara mais fina, que ainda não é seu rosto. Então, depois de muito lutar, mais 10, 15 anos de vida, removem essa máscara fina, então. E aí sabe o que alguns descobrem? Que não tem rosto. Que o rosto que elas chamavam, que elas achavam que era rosto, era a própria máscara. Ou seja, à medida que a gente aprofunda e compreende questões como estas, deixamos de cair em certos reducionismos, mas temos complexidades muito grandes agora a resolver. Olha em uma dessas complexidades quando Khalil Gibran coloca isso que segue agora. Ele diz, ao amanhecer, uma raposa olhou para sua sombra e disse para si mesma, hoje vou almoçar de camelo. E passou a manhã inteira procurando camelos. Mas, ao meio-dia, ele olhou para a sombra novamente e disse a si mesmo, bem, vou me contentar com um rato. Observem este exemplo como um exemplo desses elementos. Houve aqui uma redução, houve aqui um recuo existencial diante do que estava em andamento? Houve uma outra questão? Muitas vezes, mesmo dizendo respeito à máscara, nós não temos como mensurar, dada os outros fatores todos que estão com ela relacionados. Mas vamos a outros exemplos aqui. Algumas páginas depois, ele escreveu, Khalil Gibran, na noite passada, inventei um novo prazer e estava prestes a experimentá-lo pela primeira vez, quando um anjo e um demônio correram para minha casa. Os dois se conheceram na minha porta e discutiram sobre o meu prazer recém-criado. Um deles gritou, é um pecado, e o outro, no mesmo tom, assegurou, é uma virtude. Ele inventou esse prazer e, na mesma hora, elementos dentro dele surgiram advertindo sobre esses elementos. Mas existem outras alegorias que ele constrói aqui no texto dele. E uma delas, que é muito emblemática para isso que estamos tratando, é a alegoria das duas gaiolas. Lembrem, aqui é alguém que retirou a máscara, que está caminhando agora pelo mundo, que se sente aliviado e em paz. E ele diz, no jardim do meu pai, há duas gaiolas. Em uma delas está trancado um leão, que os escravos de meu pai trouxeram do deserto, de Ninava. Na outra vive um pardal que não canta. Ao amanhecer, todos os dias, o pardal diz ao leão, bom dia, irmão prisioneiro. Considerem, por favor, uma coisa. Quando colocamos o sistema rosto, a face e a máscara, colocando que ao removermos uma máscara, teremos então finalmente a face. A máscara, provavelmente, na simbologia ocidental, é má, perversa, mentirosa, manipuladora. O rosto, não. O rosto é a nossa autenticidade, é a verdade, a pureza, é o amor. Muito bem. Até que nos deparamos, então, com a parábola das duas máscaras, ou das duas gaiolas. Será que tanto face quanto máscara, ou mais de uma máscara, não estão todas dentro de uma mesma gaiola? Não importando quanta remoção possamos fazer, porque a questão é de uma estrutura e não um elemento fenomenológico. O Khalil Gibran dá algumas ideias sobre caminhos nesse texto que ele escreveu. Uma das ideias, um desses caminhos, é o que vem agora. Ele diz: uma vez, enquanto eu estava enterrando um dos meus egos, o coveiro veio até mim, dizendo: de todos aqueles que vêm aqui para enterrar seus egos mortos, só você é legal comigo. Você me elogia muito, eu respondi. Mas por que você inspira tanta simpatia? Respondeu então o coveiro: porque todo mundo vem aqui chorando, e eles saem chorando. Só você vem rindo e sai rindo, toda vez. Khalil Gibran não diz que você vai enterrar uma última máscara e, portanto, estará livre de todas elas. Ele diz que ele foi enterrar uma máscara, que foi mais de uma vez enterrar máscaras, seus egos, e que irá outras vezes lá. O próprio coveiro reconhece e diz: você vem aqui e para você não é um aspecto doloroso remover isso e enterrar. Você sempre vem e fica aliviado, sai sorrindo cada vez que você tira uma delas ou troca uma, e agora você tem outra mais aprimorada, melhor, provavelmente num desenvolvimento. A maioria não é assim. A maioria, quando tem seus brios arranhados, suas vaidades arranhadas, quando são atingidos naquilo que consideram valioso, nossa, é uma dor. E aí se desfazer disso é outra dor. Puxa vida, o que estão pensando, o que vão dizer, como será? Você não, você é diferente. Nos conta essa parábola dentro da obra. Será que essa, então, é uma das respostas que o Khalil Gibran nos dá? Provavelmente sim. A resposta dele é: passaremos as nossas vidas procurando melhorar, procurando aprender e nos desfazendo simultaneamente de rostos e de máscaras, ora achando que é um, ora achando que é outro, mas isso é parte desta caminhada, é parte desta construção, é parte desta elaboração. Isso terminará? Bom, ele deixa em aberto. Isso prosseguirá? Ele deixa em aberto. Mas ele nos dá alguns endereços existenciais sobre isso, alguns cuidados sobre esses elementos, algumas dicas sobre isso. Querem ver uma delas? Vamos várias páginas depois, já mais para o final da obra, ele diz: eu vi um rosto com mil rostos e um rosto com apenas um rosto, como se estivesse contido em um molde imutável. Eu vi um rosto cujo brilho pude ver através da feiura que o cobria, e um rosto cujo brilho eu tive que remover para ver como era bonito. Eu vi um rosto velho, cheio de rugas, do nada. E eu vi um rosto exuberante, no qual todas as coisas estavam gravadas. Conheço todos os rostos, porque os vejo através da distorção que meus olhos estão tecendo e olho para a realidade por trás do tecido. Não é a única vez que ele nos dá essa dica. Quando ele esparrama isso para dimensões bem mais amplas, nós encontramos outros endereços. Observe essa parte. Minha alma e eu fomos nos banhar no grande mar. E quando chegamos à praia, começamos a procurar um lugar solitário e escondido. Mas, ao caminharmos pela praia, vimos um homem sentado em uma pedra cinza, pegando punhados de sal de um saco e jogando-os no mar. Este é o pessimista, disse minha alma. Vamos sair daqui, porque não podemos tomar banho na presença desse pessimista. E continuamos caminhando, até chegarmos a uma enseada. E ali vimos em pé, sobre uma pedra branca, um homem carregando um baú de joias, do qual ele pegou açúcar para jogar ao mar. Este é o otimista, disse minha alma. Nem deve ver nossos corpos nus. Continuamos andando. E em outra parte da praia, vimos um homem que pegava peixe morto com a mão e os devolvia à água. Também não podemos tomar banho na frente deste homem, disse minha alma, pois ele é um filantropo. E continuamos nosso caminho. Então, encontramos um homem que traçou o contorno da sua sombra na areia. Grandes ondas chegaram e apagaram a linha. E, no entanto, esse homem continuava desenhando sua sombra repetidamente. Isso é místico, disse minha alma. Vamos ficar longe dele. E continuamos andando, até que em outra entrada, calma, vimos outro homem coletando espuma do mar e derramando em um copo de alabastro. Este é o idealista, disse minha alma. De maneira alguma você deve ver nossa nudez. E continuamos andando, andando. De repente, ouvimos uma voz gritando. Este é o mar, o vasto e poderoso mar. E quando nos aproximamos, vimos que era um homem que deu as costas para o mar e aplicou um caracol no ouvido para ouvir um murmúrio marinho. Vamos passar, disse minha alma. Este é o realista, aquele que vira as costas para tudo, o que não pode ser coberto por um olhar e está contente com um fragmento do todo. E nós passamos. Em um lugar coberto de ervas daninhas, entre as pedras, um homem havia enterrado a cabeça na areia. E eu disse à minha alma, nós podemos tomar banho aqui, porque este homem não pode nos ver. Não, disse minha alma, pois este é o mais mortal de todos os homens, é um puritano. Então, uma grande tristeza se refletiu no rosto da minha alma e também entristeceu sua voz. Vamos sair daqui, disse ele. Bem, não há lugar escondido e solitário onde possamos tomar banho. Não deixarei que este vento brinque com meus cabelos dourados, nem deixarei que este vento acaricie meu peito nu, nem que essa luz descubra minha nudez sagrada, e então deixamos o mar em busca do grande mar, que é uma busca eterna, que é uma busca que provavelmente não se concluirá, ou se se concluir em algum momento sequer saberemos. Enquanto isso, nossa alma, nossa vida vai exercendo esses critérios de seletividade, lembrem, não de perfeição, não de um acerto, mas de demanda, de procura, de aprimoramento existencial em torno destas coisas. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje, da nossa história inspiradora. Espero que tenham apreciado e convido vocês para a live que teremos na quarta-feira à noite. Coloquei o link aí no chat. Agradeço a presença de vocês. Lembrem sempre, por favor, da pontualidade. As nossas oficinas são muito curtinhas. Quem chega 5 minutos atrasados já vai ter problemas para encontrar o caminho depois do discurso todo. Uma boa noite, um bom descanso a vocês. Vou abrir os microfones para aqueles que quiserem se despedir, que possam fazê-lo. Uma boa noite, pessoal.